Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida.
Os microempreendedores individuais e as micro e pequenas empresas poderão tomar crédito para pagar dívidas a juros menores. A meta é realizar mais de 1 milhão de transações até 2026.
O governo federal lançou o programa Acredita, um pacote de medidas para facilitar o acesso ao crédito e permitir a renegociação de dívidas de micro e pequenas empresas e de microempreendedores individuais, os MEIs. Segundo a Serasa Experian, mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas brasileiras estavam inadimplentes em janeiro passado. O que levou as empresas a essa situação? Quais são as dificuldades enfrentadas pelas micro e pequenas empresas? Quais são as regras do programa lançado pelo governo? Para nos ajudar a entender a situação dos micro e pequenos empresários brasileiros e responder às dúvidas sobre o programa Acredita, o JR 15 Minutos recebe Magda Calegari. Ela é consultora especialista em serviços financeiros do SEBRAE, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Bem-vinda ao nosso podcast, Magda.
Obrigada, Celso, pela oportunidade. É um prazer estar aqui.
Quem nos acompanha nessa entrevista é Vanessa Lima, repórter da Record em Brasília. Vanessa, quais são as empresas que podem ser beneficiadas com esse programa?
Oi, Celso. Olá, Magda. Celso, o programa é destinado para MEIs, micro e pequenas empresas, com faturamento bruto por ano de até R$4.800.000 e que tenham dívidas bancárias. Magda, pelo que o governo federal divulgou, essas empresas poderão renegociar suas dívidas com os bancos através de uma plataforma. É um programa parecido com o Desenrola, que renegocia dívidas de pessoas físicas?
É exatamente, Vanessa. O programa trabalha em 4 eixos e um dos eixos vai estar atuando na renegociação similar ao que foi o Desenrola PF. As regras ainda vão ser divulgadas, mas a expectativa, conforme divulgado também pelo governo, é que essas dívidas possam ter um desconto de 40% até 90%. O programa ele acaba trazendo outros eixos de atuação, financiamento também para quem está iniciando, para quem está no Cade Único, crédito imobiliário, sustentável também e outras linhas de crédito, como também melhorias no Pronamp.
Magda, outra linha de crédito anunciada pelo governo nesse programa é o Procred 360, destinado para os MEIs e microempresas com faturamento anual de até R$360.000. Esse programa terá garantias através do Fundo Garantidor de Operações administrado pelo Banco do Brasil. É uma linha de crédito com um fundo garantidor que permite oferecer juros e condições melhores? Por quê?
Sim, o fundo garantidor ele permite condições melhores porque a instituição financeira, na hora que ela faz uma operação de crédito, na análise ela solicita algumas garantias. E o fundo de garantidor, ele permite, no caso de uma inadimplência, uma liquidez mais imediata. Então acaba facilitando e deixando o crédito também mais barato. Nas linhas de concessão, né, de investimentos, de operações de crédito mais a longo prazo, normalmente as instituições solicitam garantias reais e até executar, se for o caso de uma inadimplência, a venda do imóvel, a venda de um carro, por exemplo, uma máquina demora muito mais, então acaba sendo muito mais prejuízo para o banco. Então, o fundo garantidor ele permite uma liquidez mais imediata da operação. Né? E aí, acho que cabe também falar dessa Procred, tem algumas condições que ainda vão ser definidas pelo governo, mas que é uma taxa de juros que vem totalmente de encontro com o programa, trazendo uma taxa muito baixa, que é a Selic, mais 5% ao ano.
Magda, além de dívidas bancárias, muitos microempreendedores individuais também têm dívidas com impostos. Segundo a Receita Federal, 1 em cada 3 MEIs está inadimplente com impostos. O programa dos MEIs foi criado justamente para reduzir o peso dos impostos para microempreendedores. Qual é o motivo de um endividamento assim tão alto?
Infelizmente, esse endividamento, parte dos MEIs e do pagamento da DAS MEI é muito elevada. E a gente entende que seja por alguns fatores. Principal, que muita gente acaba até mesmo por conta da pandemia, tivemos já esse cenário no passado e a pandemia também reforçou isso, é o empreendedorismo por necessidade. Então, uma falta de planejamento, né? O empreendedor ele entende muito da habilidade do negócio, mas não possui muita estrutura para a gestão do negócio. Então, acaba chegando o dia de pagar, a taxa do DAS e não conseguiu se planejar. Acaba ficando e deixa para o mês seguinte, que o valor não é tão elevado, tem outras prioridades, e com isso vai saindo essa bola de neve. Que a gente sempre acaba focando muito nos nossos atendimentos e reforçando em todos os nossos portfólios, os produtos disponíveis, é a necessidade de fazer uma gestão financeira e principalmente do fluxo de caixa, né? Com o fluxo de caixa, o empresário ele consegue se antecipar, ter uma atitude muito mais proativa da falta de recurso, tentando negociar com parceiros, se for imposto, tentando buscar alguma solução, aumentando as suas vendas, fazendo algum tipo de promoção na empresa, ou até mesmo, em algumas situações, buscando um pequeno crédito de forma a não deixar esse imposto em atraso. Porque acaba também comprometendo, né, além da saúde financeira da empresa, acaba comprometendo também o lado de benefícios previdenciários desse empreendedor. Então, é muito, muito importante que a empresa ela administre, mesmo sendo MEI, a gente sabe que muitas vezes acaba tendo essa mistura de pessoa física e pessoa jurídica, mas a importância de ter uma boa gestão financeira, independente do tamanho da empresa. E o fluxo de caixa, dentre outras ferramentas financeiras, ela é fundamental para evitar que no dia do pagamento desse imposto o empresário ele não consiga honrar com esse compromisso.
Para esses microempreendedores, vale a pena recorrer a empréstimos para regularizar a situação com a Receita Federal?
A Receita Federal ela já tem um portal, né? Quando está em dívida ativa, em algumas situações acaba indo para dívida ativa, esse não pagamento do MEI. A Receita ela já libera um portal que chama Regularize, e lá é possível, de acordo com a capacidade de pagamento dessa empresa, fazer esse reparcelamento, né? No próprio site também, no portal do empreendedor, se não for dívida ativa, também é possível fazer um parcelamento. Então, na maioria das vezes, não há necessidade de recorrer a empréstimos. Mas tudo isso tem que ser avaliado e avaliado também com a ferramenta de fluxo de caixa. O empresário coloca ali o valor dessa renegociação. E se for necessário, né, se o parcelamento proposto pelo governo através do Regularize ou do portal do empreendedor não for o suficiente, ele não vai conseguir honrar com esse valor, talvez seja necessário recorrer, sim, o empréstimo, mas para isso a gente coloca sempre o Sebrae à disposição para auxiliar esse empreendedor nessa tomada de decisão antes de tomar o crédito, vir para a nossa assessoria e para planejar corretamente.
Agora, Magda, no lançamento do programa Acredita, o presidente Lula falou em ajudar os empreendedores que se endividaram durante a crise econômica gerada pela pandemia de Covid-19. As dificuldades e o endividamento desses empresários são reflexos ainda com a crise da pandemia?
Boa parte sim, Celso. Parece que a pandemia já faz muito tempo, mas são financiamentos de longo prazo e muitas vezes foram sendo renegociados, então ainda há um reflexo. Taxa de juros muito elevada, agora que a gente está tendo essa redução na Selic, e também os empresários, no momento da pandemia, né, acabaram tomando esse crédito sem ter muito tempo de planejamento. Então ainda assim é um reflexo, e aí o Sebrae está atuando dentro desse programa do Acredita com assessorias, consultorias com nossos agentes de crédito. O Sebrae todos, a nível nacional, nós disponibilizamos agentes de crédito para estar orientando esse empresário, porque muitas vezes a gente acaba fazendo uma renegociação, só que aquela parcela depois não cabe no bolso. Então, mesmo na renegociação, é muito importante que tenhamos esse acompanhamento, esse planejamento, para que realmente renegocie e consiga fazer a empresa honrar o seu compromisso e prosperar.
Agora, o programa prevê que as empresas que tiverem o selo Mulher Emprega Mais e as que tiverem sócias majoritárias ou sócias administradoras terão acesso a empréstimos maiores. Essa é uma forma eficiente de incentivar o empreendedorismo entre as mulheres?
Isso, é isso mesmo. O programa está prevendo, no caso do Pronamp, né, que 50% do faturamento, se for as empresas gerenciadas por mulheres, elas têm direito até 50%, lógico, limitado à sua capacidade de pagamento.
Agora, o programa de crédito também oferece aí um período de carência, né? Quando as empresas não precisam pagar parcelas da dívida?
A carência é justamente o momento que a empresa precisa para ter aquele fôlego. Se for para capital de giro, é o momento da empresa girar para começar a pagar o seu empréstimo, e no caso do investimento, é o tempo que o investimento ele começa a dar o retorno de forma que consiga quitar, né, honrar com essas parcelas. O que é muito importante a gente colocar, viu, Celso, as linhas de crédito, muitas vezes elas dão 6 meses de carência, até 1 ano de carência. E normalmente normalmente o empresário ele busca o limite máximo. A carência você não paga, mas o juros está correndo na operação, né? Em algumas operações, durante período de carência, é pago também os juros ou sobre o saldo devedor. Então, a carência ela é boa, desde que ela seja necessária para o negócio. E aí, mais uma vez, a gente traz da importância desse planejamento, tanto no pré-crédito quanto no pós-crédito.
Magda, há também um eixo do programa, o Acredita no Primeiro Passo, que prevê pequenos empréstimos para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico e informais também. É um programa de microcrédito. Como é que vai funcionar esse programa?
Essas definições ainda não foram divulgadas, Vanessa. O critério para as linhas de crédito, a gente está esperando agora, nos próximos dias, que sejam divulgadas essas condições. A princípio, são as principais instituições financeiras, cooperativas de crédito, que vão operar, só que a forma e os valores ainda não foi divulgada.
Agora, Magda, como parte do pacote, o Sebrae também vai expandir aí linhas de crédito do Fundo de Aval para a Micro e Pequena Empresa, o FAMP, né? O que, que é esse fundo e quais empresas podem se beneficiar desse tipo de empréstimo?
O fundo garantidor, né? O Fundo de Aval do Sebrae é um fundo garantidor similar ao FGO, que conversamos anteriormente, e atua através de instituições financeiras credenciadas. Então, nós temos algumas instituições, a operação é feita com o recurso das próprias instituições financeiras e o Sebrae avaliza essas operações. Limitado até 80% da operação, em termos de valores, leva em consideração o porte de cada empresa.
Agora, independentemente do programa lançado pelo governo, o Sebrae mantém cursos e dá consultorias para pequenos empreendedores, né? Quais são as principais dificuldades enfrentadas pelos pequenos empresários no Brasil, Magda?
Exatamente. Nós temos uma variedade muito grande de produtos, mas a principal, né, todas as pesquisas apontam, né, quando a gente fala de mortalidade das empresas, que o principal motivo é a falta de planejamento. E aí o Sebrae tem os cursos ou assessorias, consultorias em todos os temas de gestão. Mas o principal que nós vemos é esse planejamento financeiro. As empresas acreditam e muitas vezes a empresa, né, o empresário ele acaba empreendendo por necessidade, né, sabe muito bem fazer seu produto, mas acaba não se preparando para a questão de gestão e isso acaba impactando depois na dificuldade dele em se manter. Acaba tendo assim, iniciando o seu processo somente com habilidade e esquece da gestão. Então, muitas vezes entende que tem um lucro, vai baseado para formar seu preço de venda em cima do concorrente e não está olhando para a empresa. Então, o principal aqui é essa gestão financeira de uma forma bem profunda, que o empresário ele precisa ter essa consciência dessa necessidade. O empresário, às vezes, ele tem a ideia de que ele tem um lucro, né, de 10%, e quando ele vai ver alguns custos adicionais que deveriam estar sendo repassados ao cliente, ele acaba não computando, que é, muitas vezes é a falta do capital de giro que a gente vê, é por esse motivo. O empresário está vendendo, acreditando que está tendo lucro, só que determinados custos eles não acabam visualizando.
No caso dos MEIs, Magda, um erro frequente é não separar a conta pessoal da conta da empresa, né? Qual é o principal conselho que você pode dar a quem sonha em abrir um próprio negócio?
Esse é o principal, né, Celso? Todos comentam essa mistura do bolso direito com o bolso esquerdo que a gente brinca. O nosso conselho é que ele tenha uma conta específica para pessoa jurídica, que faça todo o seu movimento e faça todos os seus registros. E entenda que aquela empresa, ela está ali para gerar lucro sim e pagar pelo seu trabalho, mas dentro do que ela permite. E não é o que a pessoa física necessita, né? E existe essa diferença. Se o que o empresário ele necessita, a empresa tem condição de pagar ou não. Se for no mercado, qual que seria a sua retirada do mercado dentro do que você desempenha? Então, é muito importante que ele tenha essa consciência do que a empresa realmente pode oferecer em termos de retirada. E separar a pessoa física e jurídica é fundamental em todos os níveis.
Ou seja, vão participar do programa os bancos, as entidades financeiras estatais e privadas, né, Magda?
Sim, e as cooperativas de crédito também vão estar incluídas, elas já são incluídas hoje também no nosso fundo de aval, no FAMP. Então, todas as instituições vão estar participando, inclusive já temos até algumas fintechs participando conosco. conosco dentro do FAM.
Agora é interessante aos microempresários e microempreendedores procurarem a agência na qual trabalham, na qual tem a conta, né?
Para renegociação, sim, e para tomada do crédito, a gente tem que, sempre o relacionamento, ele funciona muito, mas a gente tem uma variedade muito grande de instituições que possibilitam, às vezes, não ter esse relacionamento e abrir um novo. Mais importante de tudo, nossa orientação antes da tomada do crédito é saber muito bem para que ele deseja estar fazendo financiamento, qual é o motivo, o que leva. Quando o empresário ele tem muito claro os seus objetivos, isso facilita muito na análise da instituição financeira na concessão do crédito, tendo já um histórico ou não.
Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações de Magda Calegari, consultora especialista em serviços financeiros do Sebrae. Obrigado, Magda.
Obrigada, agradeço.
E agradeço também a presença de Vanessa Lima, repórter da Record em Brasília. Vanessa?
Celso, muito obrigada pelo convite. Magda, muito obrigada também pela participação aqui com a gente.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no R7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Muito obrigado.